Muito bom dia, ouvintes da rede. São 9h04 e nós estamos aqui com ele, Aurélio Suenes, que é pré-candidato a deputado estadual, e nós vamos conversar mais tranquilamente hoje. Aurélio, muito obrigado por ter vindo, né? Eu até falei aqui aos nossos ouvintes que a gente já tinha batido um papo na semana passada, mas foi rápido, foi pelo telefone.
Isso.
E aí deu certinho de você vir hoje aqui pra gente conversar com mais calma, tudo bem?
Beleza, Ricardo, bom dia. Satisfação mais uma vez estar aqui nos estúdios da Rádio Rede FM aqui de Minduri. Satisfação muito grande mesmo, viu? Realmente, pessoalmente, é bem melhor pra gente conversar, né?
Com certeza.
Pelo telefone não é a mesma coisa, não, né?
Com certeza. E a gente, pra fazer um trabalho bem melhor, pra gente conversar melhor e pra poder ouvir melhor você, suas propostas, seus ideais aí. Aliás, quem estiver nos ouvindo de Resende Costa e de toda a região, que quiser participar, o nosso WhatsApp está aberto aqui para perguntas, é o DDD 35 999 70 0955, DDD 35 999 70 0955. Quero mandar um bom dia para o Marcos Eduardo de Arantina, Neide de Liberdade, um abraço para vocês. Não vai dar para a gente tocar música agora, que a gente está começando a entrevista. Bom, a nossa vida, ela percorre caminhos mais diversos, né? Cada um acaba indo para a sua missão. Uns vão ser pilotos de avião, outros vão ser médicos, advogados, engenheiros. E alguns resolvem a candidatura à política. Primeiramente, é muito boa sorte e coragem tem que ter, mas eu queria saber um pouco, Aurélio, como é que é a sua história? Quem é o Aurélio Suenes? Onde nasceu o Aurélio Suenes? O que que o Aurélio Suenes fez da vida até chegar aqui?
Então, Ricardo, a minha história começa na zona rural de Resende Costa, em 1979, o ano que eu nasci, né? Precisamente 21 de abril, dia de Tiradentes.
Legal.
E ali a gente ficou até os 7 anos de idade. Muito raramente ia na cidade. Costumava falar que a gente era uns bichinhos do mato mesmo, sabe? Para você ter uma ideia, quando eu fui para a cidade para a gente estudar, eu não tinha hábito de usar sapato, né?
Que sério?
Não tinha. Pé no chão e cheio de bicho de pé.
Eita!
E ali, quando nós fomos para Resende Costa para estudar, com 7 anos de idade, ainda não fazia pré-escola naquela época, né?
Começava direto.
Entrava,
né?
Direto no primeiro ano.
Eu também.
Os pais tentavam até alfabetizar a gente em casa mesmo, sabe? Então a gente chegava aprendendo alguma coisinha ali, mas um pouco atrasado em relação aos meninos da cidade. E ali, quando eu comecei a frequentar a escola, o sapato pegava fogo, o pé ficava, assim, era um incômodo tremendo. Até chorava, para te falar a verdade, de tanto incômodo que o sapato causava. E nessa idade, o pé da gente cresce muito rápido, né? Você vai crescendo, o pé vai crescendo. Então, daí a pouco, você já tem que jogar fora aquele sapato, porque não serve mais. E você vai insistindo com aquilo. Deus me livre. Realmente não é muito bom, não. Mas aí, a gente continuou, né, frequentando. De segunda a sexta-feira nós ficávamos na zona urbana para frequentar a escola. E aos finais de semana ia para a roça para ajudar nos afazeres, nas tarefas. Então, assim, eu sou uma pessoa que já realizei todas as tarefas rurais que você imaginar. Todas, todas. As mais hostis, severas que existem, porque serviço de roça não é brincadeira,
não tem,
né?
Serviço
quem
fácil,
sabe,
né?
Com 8 anos de idade, lá em casa o sistema sempre foi muito bruto, né? Sistemas pesado mesmo. Acabava lá o jornal da Rede Globo, o Jornal Nacional, meu pai já puxava a tomada e todo mundo tinha que dormir.
8 horas da noite.
Isso, meu pai, né? Agora, porque meu avô era o seguinte, era o terço da Rede Vida. Assim que acabava o terço, ele desligava a televisão e todo mundo tinha que dormir. Imagina um horário de verão, né? Você tem que dormir 6h30 da noite.
Que coisa.
Um solão quente ainda. Então é o sistema...
E dormia, né?
Eles dormiam porque acordava 3 horas da manhã, né?
Nossa.
A gente que ia fazer, às vezes visitava, ficava uma temporada lá, uma semana, era muito desconfortante porque eu não estava acostumado com essa rotina, né? De ter que dormir tão cedo. Mas com 8 anos de idade, meu pai me intimou a ir para a coberta tirar leite. 8 anos de idade. Nesse dia eu me recordo assim perfeitamente, que foi até um pouco traumático, porque ele desligou a televisão, virou para mim e falou assim: amanhã você vai para a coberta para me ajudar a tirar leite, com 8 anos de idade. E então ele falou assim: ó, e lá na dispensa tá a sua, seu par de bota que eu comprei para você e o baldinho. O baldinho de 5 litros de leite. Aí eu fiquei até, chorei até não querer mais, porque, né, eu não tinha intimidade e como é que eu ia enfrentar as vacas, né? Então cheguei na coberta, era a vaca empurrando para um lado.
Nossa.
E uma choradeira danada. É. Mas enfim, acho que isso foi muito bom para a gente poder crescer, sabe? É passando uns apertos assim que a gente cresce. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. E na zona urbana, no período que a gente ficava estudando de segunda a sexta-feira, eu comecei a me envolver com artesanato. Então eu fazia esses tapetinhos, inclusive na chegada aqui da rádio eu vi aqui agora que tem um tapetinho de Resende Costa aqui famoso, esse a gente acha para todo lado. Aí. E aí fiquei tecendo até que em 97, né? Eu, em 97, 98, 97, eu fiz o concurso da Copasa e fui chamado para trabalhar em Pouso Alegre em março de 98. E ali, por ali, fiquei 4 anos em Pouso Alegre, depois fui transferido para Conceição da Barra de Minas, Cassiterita, antiga Cassiterita. E depois São João del Rei. Lá em São João del Rei eu fiquei por 10 anos trabalhando na Copasa. E nesse meio tempo aí muita coisa aconteceu, eu comecei a empreender já muito cedo, na parte do artesanato mesmo, eu tecia para terceiros, mas na parte da tarde eu tecia para mim mesmo, entendeu? Fazia, comprei um tiazinho e curiosa a história, sabe? Eu fiz bastante tapete, deixei acumular bem, apareceu um comprador e vendi tudo para ele e peguei um cheque. Olha a inocência. O cheque era sem fundo.
Meu Deus.
Então minha primeira investida como empreendedor foi negativa, não deu certo.
Já tomou um tombo.
E ali eu tomei um desânimo danado. Para você ter uma ideia, isso foi em 1997, 98, e o cheque era de R$400. Imagina o que é isso naquela época. Me parece que na época o salário mínimo, para você ter uma ideia, era R$70.
Nossa.
Eu tomei um baque violento com isso aí, sabe? E aí veio a coincidência da vida, senhor. O homem que me comprou os tapetes era de Pouso Alegre. E eu fui trabalhar em Pouso Alegre, dei de cara com o camarada na esquina lá. Messias, o nome dele, não esqueço disso, né? A gente quando apanha não esquece não, né?
Esse Messias era do mal.
Aí, rapaz, eu falei assim: ó, Messias, poxa, tento falar com você no telefone, você não atende e tal. Eu falei: pois é. Eu falei: o cheque, senhor, o cheque tá comigo, eu preciso receber e tal. Aí ele falou assim: não, faz o seguinte, você vai na minha casa, 8 horas da noite... E aí fui descobrir o endereço dele, era numa favela, só. Lá em Pouso, chama São Geraldo, bairro São Geraldo, Pouso Alegre.
Eita.
Aí eu falei assim: cara, se esse camarada
vai matar,
por causa de um cheque de R$400, eu, sei lá, eu tomar um couro aqui, ou então acontecer alguma coisa pior, né? Perder a vida. Eu esqueci que ia ter pra lá, cruzava com ele na rua de vez em quando, ele virava a cara, ele ficava com vergonha. E fiquei com esse prejuízo. Enfim, então, minha primeira investida como empreendedor não foi muito legal, não. Mas em 2002 nós fundamos uma loja de roupa que até hoje existe em Resende Costa, faz 20 anos. Depois me envolvi na área de eventos, criamos uma danceteria em Resende Costa, fazia shows, festas, bailes e ficamos por 8 anos. Foi assim, muito marcante na cidade lá, foi um sucesso na verdade, a gente chegou a fazer festas lá para 2.000 pessoas.
Olha, sabe? Que legal.
Fazia com 3 ambientes e tudo. E depois a gente se envolveu com a política, né? Aí começou. Em 2004, fui candidato a vereador, Resende Costa. Por causa desse movimento com a juventude, cheguei a ser o vereador mais votado naquele ano da cidade. E realizando um trabalho lá com a juventude, com o esporte, a gente foi começando a se destacar, né? Participei de uma eleição que não deu certo, que foi em 2008, no pleito seguinte. Eu me candidatei numa chapa de... do PSDB na época lá, como vice, e era um médico que estava à frente e a população não queria perder o médico, né? Ah, no lugar de médico no hospital, não é na prefeitura. Então
não
isso,
deu
aí,
certo.
Isso aí deu ruim, sabe? Não foi bom, não. Fiquei fora esses 4 anos, né, trabalhando na Copasa. Quando foi em 2012, aí nós viemos para uma candidatura independente, mais voltada para renovação lá. Sempre mandaram em Resende Costa dois grupos políticos. Isso é comum acontecer em todas as cidades pequenas. Sim, todas as cidades, né? E PT de um lado, PSDB do outro, né? Nesse momento, quem estava no governo era o PT. E nós entramos com uma ideia de renovação. Eu tinha 33 anos de idade na época.
Você era de qual partido?
Nessa eu estava no PRTB número 28.
PRTB.
Uhum. E aí nós, eu apontava na pesquisa como terceiro colocado. O candidato do PSDB, que tinha feito 3 mandatos em Rezende Costa, ele aparecia com 42% das intenções de voto. O atual prefeito, 22,5%, e eu aparecia com 18%. Eu era o terceiro colocado. E aí nós começamos uma campanha procurando falar sobre renovação, sobre acabar um pouco aquela polarização na cidade, dar oportunidade para gente nova chegar, mostrar novas ideias e fazendo uma campanha bonita sem agredir qualquer que sejam os nossos dois concorrentes. E aos poucos a população foi entendendo a nossa mensagem e acreditou. A gente conseguiu vencer com quase 500 votos de frente ainda. Foi uma virada
impressionante. Primeira vez candidato a prefeito já ganhou.
E fiz uma parceria lá na época com o PMDB, que indicou o vice-prefeito, o Toninho Ribeiro, que já tinha sido presidente da Câmara, vereador, chegou a ser inclusive candidato a prefeito. E nós conseguimos, aí veio o desafio, né? Assumiu a prefeitura desorganizada, infelizmente essa foi a realidade, com restos a pagar, o caixa da prefeitura estava negativo. Não era um valor exorbitante, mas era. R$ 124 mil reais de dívida que o prefeito deixou. Fora a bagunça, né? Porque o mais difícil de tudo é organizar a casa. Então nós iniciamos um trabalho com muita dificuldade, mas foi a arrecadação no Brasil não estava bem, sabe? O Brasil não vinha passando por uma fase boa. Estava naquela época lá da recessão da Dilma, todo mundo deve se lembrar disso aí. Isso refletiu demais nas prefeituras. Portanto que foi noticiado, né? Nas grandes mídias noticiou a crise nas prefeituras, várias prefeituras não conseguindo pagar nem salário. Então isso foi o maior desafio que nós tivemos, né? Jovem demais, ainda com pouca experiência no setor público, e enfrentar uma prefeitura desorganizada. Isso aí não foi fácil, não. E ainda uma oposição bem ferrenha na Câmara Municipal, porque a gente rompeu o sistema da cidade, entendeu? Nós entramos no meio do sistema. E isso para aceitar, para o sistema aceitar, isso você acaba pagando um preço, né? Boicote, né? Então isso é uma situação que realmente deixou a gente bastante apreensivo, né? Eu sempre falava, eu sou o prefeito da esperança e o prefeito da desconfiança, porque jovem demais, o povo
33 acredita, anos?
O povo acreditou, exatamente. Mas a condição financeira deixava muito a desejar. Mas aos poucos, com as parcerias, né? Eu tenho uma parceria muito forte com o deputado federal Diego Andrade, com as parcerias a gente começou a mostrar serviço, organizamos a casa e a coisa foi fluindo, né? Até que nós caminhamos aí para uma reeleição em 2016, 4 anos depois. E aí veio o resultado surpreendente, né? Nós conseguimos uma reeleição histórica na cidade. Foram 2.080 votos de frente.
Rezende Costa tem quantos mil habitantes?
11.500. Mas na história política da cidade, nunca houve uma diferença política diferente, superior a 500 votos. Nunca tinha havido isso na história de Rezende Costa. E nós conseguimos vencer as eleições com 2.080 votos de frente. Foi uma coisa assim impressionante, entendeu? E ainda em crise, né? Porque a crise nas prefeituras se intensificou mais ainda com o governo Pimentel, que tirou muito recurso das prefeituras. Só na nossa cidade foi 2,5 milhões que ele deixou de repassar. E verbas constitucionais, ICMS, repasse na educação, repasse na saúde. ele realmente saqueou as prefeituras. Foram 7 bilhões o total de recursos que ele deixou de repassar para as prefeituras do estado inteiro. Então, a crise, na verdade, ela não melhorou nesse segundo mandato, ela piorou, ela ficou mais severa. É, e a coisa só veio a melhorar com a saída da Dilma e do Pimentel.
No estado de
aí
Minas,
a coisa começou, parece que o mercado começou a acreditar mais. E os impostos, né, que alimentam as prefeituras e o estado, melhorou bastante. A atividade industrial começou a aquecer.
Uhum.
E no final das contas nós conseguimos deixar a prefeitura com um caixa muito positivo. E hoje, Ricardo, não tem nenhuma prefeitura que pode falar que está faltando dinheiro, sabe? Tem recurso nas prefeituras.
Aurélio, a gente precisa fazer um primeiro intervalo aqui, mas a gente volta, continuamos o nosso assunto. Você que está nos ouvindo, eu estou conversando com o pré-candidato a deputado estadual Aurélio Suenes. E você que quiser mandar uma pergunta para a gente, nosso WhatsApp está à disposição, 35 999 70 0955. A gente volta depois do intervalo.